Começa agora mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores. Uma produção da Associação Catarinense de Rádio Difusão Comunitária e das Rádios Comunitárias do Estado de Santa Catarina. Apresentação, Isabel Fávero. Estamos também no facebook.com/Jornal dos Trabalhadores. Hoje, sexta-feira, dia 27 de novembro de 2015, é comemorado aqui no Brasil o Dia do Técnico de Segurança do Trabalho. Parabéns a todos esses trabalhadores, esses profissionais que atuam na segurança do trabalho. Nas manchetes da edição de hoje, a partir de terça-feira pode acontecer greve geral no estado de Santa Catarina. Quem explica pra gente é o coordenador do SINTE-SC. Continuação da análise política com Bruno Lima Rocha. E ainda nesta edição você confere o quadro Saúde do Trabalhador. Estas e outras aqui no Jornal dos Trabalhadores. O Plano Estadual de Educação, o Plano de Carreira, o SCPREV, MPs da Segurança, o ataque ao serviço público do governo Colombo. O governo Colombo usa o discurso da crise para justificar à sociedade um dos maiores ataques ao serviço público catarinense. E como o rolo compressor avança sobre esses trabalhadores, sob o pretexto de que é necessário o corte de gastos. O governo usa o ajuste fiscal para implementar uma política de arrocho salarial aos setores que atendem os direitos mais básicos da população catarinense, que são a saúde, segurança e a educação. Segundo as informações do SINTE-SC, o governador Raimundo Colombo afirmou em entrevista ao Diário Catarinense que este não é um problema de caixa, é uma questão ideológica. Sob a justificativa do déficit da Previdência Estadual, está para ser aprovado um projeto de lei que aumenta o índice de contribuição dos servidores de 8% para 14%, uma medida que busca manter o pagamento das aposentadorias e pensões milionárias de um grupo privilegiado de servidores. Vamos com informações com o coordenador do SINTE-SC, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Santa Catarina, para trazer informações à população catarinense.
Nós estamos em um momento bastante difícil, mas é um momento também onde nós podemos fazer a diferença. Por isso, quero convocar cada um de vocês a estar aqui na Assembleia Legislativa na terça-feira, dia 1º de dezembro, e que todas as escolas do Estado parem, paralisem suas atividades e venham para a Assembleia Legislativa. Nesse final de ano, o governo do Estado tem feito um ataque aos servidores públicos do Estado e principalmente aos servidores públicos da educação. Está em votação, em tramitação na Assembleia Legislativa, o projeto que cria o SCPREV, ou seja, o projeto de lei que institui a Previdência Complementar. Foi lido e está em tramitação o projeto de lei do Plano de Carreira e Salário do Magistério, onde precariza ainda mais, onde compacta ainda mais e aonde retira mais direitos dos trabalhadores e traz um grande prejuízo para a nossa categoria. O projeto de lei dos ACTs vai continuar precarizando esses trabalhadores, pois transforma esses trabalhadores em oristas. O projeto de lei que aumenta a alíquota da Previdência, até 2018, todos os trabalhadores ativos e aposentados estarão pagando 14% de Previdência. Nós queremos saber onde está o dinheiro do IPREV. Nós queremos saber onde foi parar o dinheiro do antigo IPESC. Projeto de lei que aumenta a alíquota do desconto de Previdência. Esse projeto tira 3% do seu salário de todos os servidores públicos estaduais. Não dá para a gente aceitar essa política do governo do Estado. Todo final do ano, os servidores públicos passam por esses projetos que são aprovados na Assembleia Legislativa, sem discussão com os trabalhadores, passam na Assembleia Legislativa, onde os deputados são comprados pelo governo do Estado, onde o governo do Estado tem a sua maioria. Nós sabemos, o governo do Estado liberou dinheiro para os deputados poder votar o pacote completo. E o pacote completo, a sociedade catarinense tem que saber, o governo do estado de Santa Catarina, ele acaba com o serviço público, acaba com a educação e acaba com a segurança. Ele não tem forma de gestionar esse estado. O governo do estado não tem uma gestão sólida no estado. E quem tem que pagar as contas somos nós, os servidores. Por isso, terça-feira, dia 1º de dezembro, feche a sua escola, paralise e todos alertem. Diga não ao pacote de maldades do governo.
A Organização das Nações Unidas, a ONU, criticou a atuação do governo brasileiro e da empresa Samarco, administradora do complexo de barragens de minério que ruiu em Minas Gerais, no município de Mariana. Entre as críticas estão o descaso ambiental e a frouxidão do governo com a legislação e também em prol dos pescadores e pescadoras que perderam seu provento, os peixes que morreram com a lama que vazou da barragem. Além disso, ela se espraia por áreas muito grandes, podendo infertilizar algumas partes também do Espírito Santo, onde ela tem avançado nos últimos dias. Marcos Petri para o Jornal dos Trabalhadores, Rádio Mirim FM.
Jornal dos Trabalhadores apresenta Análise com Bruno Lima Rocha.
Quem fala aqui é o Bruno para o Jornal dos Trabalhadores. A gente continua em cima da 21ª fase da Operação Lava Jato. Dessa vez, observando a prisão do pecuarista José Carlos Ubunlai, que no ponto de vista de quem vos fala, desse analista aqui, eu que estou falando, houve um certo exagero quando o Ubunlai deixa de ser pecuarista e vem o título das manchetes de jornal dizendo, amigo de Lula é preso. Tudo bem, amigo de Lula, é fato. É fato que o ex-presidente tem um grande amigo pecuarista e é bem provável que sim. Esse amigo pecuarista tem intermediado um contrato de ordem pública e esse contrato teria como pagamento a quitação de um empréstimo, de uma dívida, perdão, do partido de governo, o PT, para com a empresa Chain Engenharia, que também é dona de um banco, e este banco seria para com quem o PT teria dívida. É muito estranho a gente observar essas relações, que elas são muito complexas, e eu só posso entender um fenômeno de fundo. Já disse isso até no ar, em rede estadual, em emissoras de mídia aberta, de grande potência. Na minha modesta opinião, um dos fenômenos do lulismo é que este fenômeno foi assim. Pegaram o pior do Lênin, tipo, ao invés de ser um passo para trás, dois para frente, um passo para frente, dois para trás. Entenderam uma relação bastante pragmática de quanto vale e quanto custa, para conseguir tanto o apoio parlamentar como para conseguir tentar criar uma cunha dentro das frações de classe dominante, especificamente no caso empreiteiras, que sempre se adonaram um pouco, por exemplo, no Ministério dos Transportes, e com isso criar uma espécie de um novo bloco de poder, maioria no Congresso, e grupos de fração de classe dominante dariam suporte ao governo de coalizão. Só que, como falou o Mané Garrincha para o treinador Vicente Feola, o Feola havia feito uma tática toda perfeita para o jogo, só que não contava com o adversário. O Garrincha perguntou ao professor, já combinou com o adversário toda essa tática? Pois é. Esqueceram um pequeno detalhe, que aliás é típico de quem tem essa tradição política, que ideologia é coisa séria. Ideologia forma e molda mentalidades, e muitas vezes ela vai em paralelo, caminha lado a lado com a bonança ou com o ganho material concreto. Se por um lado o governo de coalizão e o partido de governo realmente promoveram a melhoria de vida de mais de 40 milhões de brasileiros, por outro, essa promoção de melhoria não tem nenhuma garantia, porque a democracia liberal representativa, o que garante é poder de veto, e o poder de veto do lado de baixo da pirâmide é mobilização social. E com tamanha criminalização da política e com tamanha desconfiança para com seus dirigentes, aliás, tudo deve ser, tudo não, mas tem um altíssimo grau de verdade nisso aí, fica muito difícil convencer ao cidadão comum, a cidadã comum que não faz política, a se envolver politicamente na defesa do seu interesse. E aí, nessa brincadeira, pode bailar tudo. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ensino superior contratualizado pelo governo, dando recurso direto para as grandes empresas que investem no ensino universitário privado, Pronatec, e aí afora. Estamos realmente perigando perder direitos em escala regressiva, e o grande responsável vai ser justamente o partido de governo, o governo de coalizão. Quem falou aqui foi o Bruno para o Jornal dos Trabalhadores.
Você ouviu Análise com Bruno Lima Rocha.
O Ministério da Educação, o MEC, quer priorizar os professores da educação básica em seu programa Idiomas Sem Fronteiras, segundo o ministro da Educação, Aloísio Mercadante. Com isso, os professores receberão aulas de idiomas com opção para o inglês e para o francês e poderão formar melhor os estudantes até alcançarem o ensino médio. Temos de abrir o foco prioritário para a formação de professores e professoras do ensino básico. Estamos chegando na universidade para fazer o idioma, quando deveríamos ter feito isto muito antes, no ensino básico. Foi o que disse ontem, dia 25, no primeiro encontro do programa Idiomas Sem Fronteiras, Internacionalização e Multilinguismo, Aloísio Mercadante. A proposta do novo Idiomas Sem Fronteiras é complementar o Ciências Sem Fronteiras, já em vigência, e as demais políticas públicas de internacionalização do ensino. O programa prevê a aplicação de testes de proficiência, nivelamento, cursos online e presenciais. A iniciativa começou no ano de 2013, ofertando o inglês como complemento ao Ciências Sem Fronteiras. Atualmente, foi disponibilizado também o curso de francês. São atendidos alunos da graduação e da pós-graduação. Marcos Petri para o Jornal dos Trabalhadores.
Estamos apresentando Jornal dos Trabalhadores.
Ouvir relatos de agressão faz parte do cotidiano das atendentes. Dos mais de 4 milhões e 700 mil atendimentos realizados nos 10 anos de existência do Ligue 180, cerca de 550 mil foram denúncias de violência. E para isso, a funcionária explica que o acolhimento é fundamental.
Muitas mulheres nos procuram também para desabafar, para compartilhar daquilo que estão vivendo, passando. E encontram nas atendentes um ombro amigo, encontram uma forma acolhedora. E o Ligue 180 registra essa denúncia, encaminha para as autoridades competentes, repassa para essa mulher todas as informações, todos os serviços necessários que ela precisa para resolver o problema dela, como a defensoria pública, como delegacia.
E a Central de Atendimento à Mulher vem sendo cada vez mais procurada. As denúncias de violência estão crescendo. Em comparação com 2014, houve aumento de 300% nos registros de cárcere privado, 161% de tráfico de pessoas e 165% de casos de estupro. Para se ter uma ideia, em média, a cada 3 horas é registrado um caso de estupro no Ligue 180. Para a ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, o aumento é resultado da conscientização da população feminina.
Ao longo desses anos, nós temos trabalhado muito para que as mulheres se sintam e se sintam mesmo representadas como sujeito de direitos na sociedade. E essa consciência dos direitos faz com que as mulheres acionem os mecanismos que nós disponibilizamos para elas, para que possam denunciar.
A Central também ajuda as mulheres a saber mais sobre a Lei Maria da Penha, que trata de violência doméstica contra a mulher. Reportagem Sumaia Vilela.
Está no ar Saúde do Trabalhador, uma produção Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina.
No quadro Saúde do Trabalhador dessa semana, vamos falar sobre asbestose. A asbestose é uma doença que apresenta como etiologia o pó de amianto, também denominado asbesto. Ocorre uma tentativa de cicatrização do tecido pulmonar devido à inalação desse pó. As manifestações clínicas surgem gradativamente depois de ocorrida a formação de várias cicatrizes no tecido pulmonar, o que resulta na perda de elasticidade desse órgão. Os primeiros sinais clínicos apresentados pelo indivíduo são a leve dispneia e a redução da capacidade de realizar exercícios físicos. Pacientes que utilizam o tabaco e sofrem de bronquite crônica, em associação com a asbestose, podem tossir e apresentar uma respiração sibilante. A respiração vai ficando cada vez mais difícil. Aproximadamente 15% dos indivíduos com asbestose apresentam dispneia e insuficiência respiratória. A inalação de fibras de amianto podem levar ao acúmulo de líquido na cavidade pleural. Em algumas ocasiões, pode haver o aparecimento de tumores pleurais, chamados de mesoteliomas. Esses últimos desenvolvem-se após uma prolongada exposição ao amianto, de 30 a 40 anos. Em indivíduos com exposição prévia ao amianto, o médico pode solicitar uma radiografia do tórax que evidencia as alterações características dessa afecção. Por meio de um exame clínico detalhado, é observado que a função pulmonar desse indivíduo é anormal, ouvindo-se sons crepitantes na auscultação do pulmão. Enfermidades advindas da inalação do asbesto são prevenidas por meio da não exposição e a redução da exposição ao pó de amianto. A maior parte dos tratamentos para essa doença visa aliviar os sintomas. A administração de oxigênio atenua a dispneia, bem como a drenagem do líquido presente na cavidade pleural, que facilita a respiração. Com informações da InfoEscola, para o Jornal dos Trabalhadores, informou Daiane Benetti, da Rádio Palmeira FM de Palmasola.
Você ouviu Jornal dos Trabalhadores, uma produção Abraço, Associação Catarinense de Rádio Difusão Comunitária.